Olá, muito boa tarde. O Juízo Central Civil e Criminal de Ponta Delgada condenou um homem a 7 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de violência doméstica, violação agravada e sequestro na Ilha de Santa Maria. De acordo com a informação disponibilizada pela Procuradoria da República da Comarca dos Açores, o arguido, anteriormente condenado por um crime semelhante, foi agora condenado pela prática em autoria material, na forma consumada, de um crime de violência doméstica, outro de violação agravada e outro de sequestro, na pena única de 7 anos e 6 meses de prisão. Os factos ocorreram na Ilha de Santa Maria e a vítima foi a sua namorada, com quem manteve uma relação entre maio de 2022 e janeiro de 2023. O homem foi ainda condenado à proibição de contactos com a vítima durante um período de 5 anos, bem como ao pagamento à ofendida da quantia de 5 mil euros a título de indemnização pelos factos ocorridos. O tribunal explicou a pena atendendo à gravidade dos factos, à personalidade do arguido, ao dolo direto e intenso e às exigências elevadas de prevenção geral e especial, tendo em consideração que os factos foram praticados durante o período de suspensão da execução de uma pena também pela prática de um crime de violência doméstica. O arguido aguarda o trânsito em julgado da decisão sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O coordenador regional do Bloco de Esquerda acusou este domingo a direita de irresponsabilidade, considerando que a região não tem um governo regional, mas uma caricatura que utiliza os mais frágeis como arma de arremesso. António Lima falava no encerramento da 8ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda, em que foi eleito para um novo mandato.
O governo vitimiza-se com o chumbo anunciado ao orçamento, enquanto os parceiros parlamentares Chega, PAN e Iniciativa Liberal fingem que não têm responsabilidade nenhuma, chumbando o orçamento. A direita é a única responsável pela crise política que nos Açores se avizinha. São todos uns irresponsáveis. Só um governo sem soluções, sem resultados para mostrar, precisa de se vitimizar para vencer eleições. Para a direita vale tudo neste momento para manter o poder. A direita revelou-se incapaz, incompetente e inapta para governar. Mas acima de tudo revelou estar ao serviço de interesses económicos e não ao serviço do interesse dos Açores. Sabemos bem, e não nos esquecemos o que também significam as maiorias absolutas do Partido Socialista. Elas não servem aos Açores.
António Lima assumiu ainda que o Bloco quer mais força nos Açores e assumiu-se como alternativa ao Partido Socialista e à direita.
Os Açores não estão condenados às maiorias absolutas do PS ou às caranguejolas da direita. A alternativa é a esquerda de confiança. E essa esquerda de confiança é o Bloco de Esquerda.
O também deputado regional deixou ainda críticas à gestão do governo em áreas como o abandono escolar, a pobreza e a habitação.
Temos a maior taxa de abandono escolar precoce do país, que subiu com a direita no poder 2 pontos percentuais em contraciclo com o que acontece a nível nacional. Os números da pobreza cresceram. O risco de pobreza cresceu 3 pontos percentuais com a direita no poder. A crise da habitação agrava-se e o governo, por pura incompetência, nem consegue executar os investimentos que anuncia. O investimento público com este governo não sai do papel. Queremos quebrar este círculo infernal, que significa vidas precárias, que significa emprego sem direitos, horas intermináveis de trabalho, pessoas sem casa, saúde e educação a degradarem-se. Um círculo que representa uma economia que serve meia dúzia de grandes interesses económicos. Uma economia que cresceu nos últimos anos, ao mesmo tempo que a pobreza e as desigualdades aumentaram.
O Bloco defende ainda que a companhia aérea SATA deve ser 100% pública, que a cultura deve ser uma prioridade política e que os transportes coletivos devem ser gratuitos a curto prazo. Ora, por seu lado, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda considerou que a crise política resulta de um regime de promiscuidade, facilitismo e privilégio e acusou a má política da maioria absoluta de ser a principal razão para a profunda crise social. Mariana Mortágua criticou a negociata em torno da EDA na região e do Grupo Bem Saúde para a compra de fuel óleo.
Rejeitamos que a política e o negócio sejam duas faces da mesma moeda. É o regime do PS, é o regime da direita, no país e nos Açores. O que é que o Grupo Bem Saúde é, se não fruto do privilégio e do abuso que começou com o PS e continua com o governo da direita? Veja-se o caso da Eletricidade dos Açores. O PS privatizou. O Grupo Bem Saúde comprou. É acionista. A EDA passou a comprar fuel óleo exclusivo à Bencom, que é uma empresa do Grupo Bem Saúde, acionista da EDA. E faz essa compra exclusivo acima do preço. Uma renda abusiva de 22 milhões de euros e o governo da direita viveu muito bem com isso, até a negociata ter sido denunciada pelo Bloco Açores. O governo da direita viveu muito bem com o abuso do Grupo Bem Saúde na EDA, com as rendas excessivas, e viveu muito bem com muito mais que isso. Nem aquele gabinete para combater a corrupção, que não vê nada, que não sabe de nada, que não faz nada, nem faz o mínimo, que é agir sobre as denúncias do Bloco Açores. Nos Açores, como no país, o que une a direita não é o combate à corrupção e à economia de favores da maioria ou das maiorias absolutas do Partido Socialista. O que une a direita é a sede de dar as cartas do mesmo jogo viciado enquanto ataca os mais pobres.
Mariana Mortágua falava também em Ponta Delgada no encerramento da 8ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda. O deputado independente no Parlamento dos Açores considerou que é tempo de fazer justiça às AMAs na região que prestam serviço a Recibo Verde, considerando haver espaço no orçamento regional para a regularização das trabalhadoras. A posição de Carlos Furtado surge após a recente visita que fez a uma creche familiar no Livramento, em Ponta Delgada, onde se inteirou das desigualdades de tratamento e proteção social das pessoas que desempenham a atividade nos Açores. No entender de Carlos Furtado, é justa a reivindicação das AMAs dos Açores quando solicitam ao Governo que lhes seja devidamente paga a carga horária semanal a que corresponde a profissão, assim como a proteção social equivalente a todas as pessoas que desempenham esta profissão. O presidente do PSD Açores destacou a avaliação positiva que entidades fiscalizadoras nacionais e internacionais fazem das finanças públicas regionais, referindo-se ao Tribunal de Contas e à Agência de Notação Financeira Fitch. O líder social-democrata falava na sessão de encerramento do Fórum Regional da JSD, que se realizou sábado no Cine Teatro Lagoense.
O Tribunal de Contas tem uma secção regional, de qualquer modo o julgamento das contas da região é feito pelo plenário do Tribunal de Contas. E em 2022, este ano, apresentou um relatório dando parecer favorável à conta da região. Há 5 anos não havia um parecer favorável à conta da região. Portanto, as nuvens negras da situação financeira dos Açores, plantada pela narrativa do Partido Socialista, está desmentida por uma entidade isenta, imparcial e verdadeiramente autorizada para fiscalizar de forma da legalidade e do equilíbrio das contas o que foi dito. Uma das agências de notação financeira internacional fez uma coisa que já há muitos anos não tínhamos, que foi elevar a notação financeira e o reconhecimento das contas dos Açores.
José Manuel Bolieiro, presidente do PSD Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi lançada a primeira pedra da variante à Vila da Madalena na Ilha do Pico, um investimento de cerca de 8,5 milhões de euros, com um prazo de execução de 540 dias. Com uma extensão de cerca de 1,6 km, a variante pretende encurtar distâncias, reduzir o tráfego rodoviário dentro da vila e devolver o centro da vila às pessoas, estimulando o desenvolvimento económico e promovendo uma melhor qualidade de vida para todos os picoenses.
Uma via que serve a Vila da Madalena na medida em que expande a vila e lhe permite novas oportunidades de construção e de expansão. Uma via, quando se diz uma via urbana, é uma via com iluminação, com drenagens de águas pluviais, com passeios, com arborização, com iluminação e com uma ciclovia.
A governante destacou ainda outros investimentos semelhantes na região.
Temos já dois concluídos em São Miguel, mais pequenos. Temos um que está em construção, também em São Miguel. Este arranca hoje aqui na Ilha do Pico. Para na próxima semana faremos também o auto consignação da variante à Graciosa e está praticamente pronto para enviar para o Tribunal de Contas a variante do Faial. Temos depois a terceira e a última de São Miguel, que é a maior, as capelas que serão lançadas em termos de dado de consignação, em 2024.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que presidiu a cerimónia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O direito ao tempo livre e à brincadeira deveria ser um direito pleno da criança, mas infelizmente não acontece nos dias de hoje. Quem o lamenta é Paulo Bulhões, professor e um dos organizadores do 2º Seminário sobre Direito ao Tempo Livre, Lazer e Cultura na Infância e Juventude, que tem lugar sábado no Teatro Ribeira Grandense, na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O responsável sublinha que, através da brincadeira, as crianças podem adquirir diversas competências.
Mas, infelizmente, a nossa sociedade anda muitas vezes preocupada com a aquisição de competências, a aquisição de aprendizagens meramente escolares, esquecendo-se que, através da brincadeira e do próprio tempo livre e de forma plana, a criança pode também desenvolver N competências. E temos variadíssimos estudos que nos dizem isso, e no nosso seminário vamos apresentar muitos resultados, e que não podemos jamais, em tempo algum, abolir um tempo livre da criança. É um direito pleno que a criança tem. Portanto, não é um favor que nós adultos, profissionais e pessoas encarregadas de educação, estamos a dar à criança. Ela tem o direito a descansar, a relaxar, a brincar.
O objetivo do evento é promover a discussão e a reflexão acerca da importância da brincadeira e da lucidez nas aprendizagens das crianças e jovens em contextos de educação formal e não formal. Promovido pela A Ponto Norte, a Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento de Ribeira Grande, através da Rede Municipal do Escátle, o seminário vai contar com a partilha de projetos, comunicações e performances. Paulo Bulhões lamenta também que muitos profissionais não respeitem o tempo livre da criança.
E isso está a acontecer precisamente em muitas escolas, que o intervalo e os recreios é o tal direito pleno que assiste à brincadeira da criança e à própria liberdade, e infelizmente há um tempo que lhes é retirado. E é com muita pena que nós acabamos por assistir a variadíssimos casos de punições, de castigos, que inclusive há pessoas que acham que um aluno se porta menos bem ou que não atingiu determinada aprendizagem, que deverá ficar no recreio a fazer a superação dessa aprendizagem e ou a refletir acerca do mau comportamento. Eu diria o contrário. A criança necessita deste intervalo e desse recreio para refletir, através da expressividade do exterior, da própria dinâmica da brincadeira, que de facto não esteve muito bem em determinado momento e que precisa de tal libertação.
Paulo Bulhões, professor coordenador-geral da Rede Municipal do Escátle, adianta que o seminário pretende ainda transmitir que se continua a acreditar numa infância melhor, de maior qualidade, e respeitar sobretudo o direito pleno da criança, dando voz à mesma. Brincar ativo no recreio escolar na infância é um ambiente natural, como território ideal e o brincar e o lazer na construção de valores são alguns dos temas que vão estar em debate. Está ainda lançada a Agenda Educativa 2024, um projeto que visa explorar a capacidade de desenho com base em diferentes técnicas e recursos, a explorar a dinâmica do desenho livre, apelando à criatividade e à imaginação da criança, desenvolver a motricidade, a concentração, a autonomia e a observação com base na componente artística. O encontro será de acesso livre a profissionais, a estudantes e a encarregados de educação.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, destaque para a derrota das três equipas açorianas que militam no Campeonato de Portugal e para a primeira jornada do Campeonato de Futebol dos Açores, com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
O Campeonato de Portugal teve a 10ª jornada realizada neste fim de semana e com 3 derrotas para as 3 equipas que militam na Série C. A equipa do Fontinhas foi até Mortágua perder por 1-0. O Lusitânia saiu derrotado da Marinha Grande por 2-0 frente ao Marinhense. Já o Rabo de Peixe perdeu por 2-1 no terreno do União de Santarém. Na classificação, o Rabo de Peixe aparece no 9º lugar com 12 pontos, os mesmos que tem o Lusitânia no 11º lugar. Uma posição abaixo, no 12º lugar, está a equipa do Fontinhas com 10 pontos, recordando que as três equipas açorianas têm um jogo a menos do que as outras restantes equipas. No Campeonato de Futebol dos Açores, a primeira jornada teve o seu arranque neste fim de semana. Já no sábado à noite, o Praiense foi até ao terreno do Pico da Pedra vencer por 2-0. O Urzelinense saiu goleado na recepção ao Operário por 5-0. O Sporting de Guadalupe recebeu e venceu o União Micalense por 3-1. Empate a 2 entre Benfica Águia e São Roque. No jogo entre equipas da Ilha Terceira, o Lagense recebeu e venceu o Angrense por 2-0. Campeonato de Futebol dos Açores, então, com a sua primeira jornada realizada neste fim de semana.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia. Este é